E hoje em nossa programação nós conversamos com a secretária de saúde do município de Espumoso, Marileisa Valandro. E a gente fala, Mari, é importante a gente destacar, né? Você já nos concedeu entrevista já no início do ano, mas agora está em andamento, né? Um novo ano que se iniciou, 2020, e a gente está aqui hoje para falar sobre o atendimento, né? Como está o atendimento nas unidades básicas de saúde, né? Em toda a rede. E também como está a demanda, né? A questão também dos médicos. Hoje já se tem médico em todas as unidades ou não? Como está o andamento dos trabalhos? Bom dia.
Bom dia, Adriana, toda a comunidade espumosense. Então, iniciamos um novo ano. Nós gostaríamos de dizer para a comunidade que sim, que os quatro postos de saúde estão em plena atividade, todos trabalhando. A gente sabe que de novembro a março, mais ou menos, é um período de férias, onde vários profissionais têm esse direito e gozam desse benefício, então, mas sai um enfermeiro, outro fica, sai um técnico, outro fica, sai um médico, outro fica. Então, as quatro unidades estão à disposição de toda a comunidade para fazer a atenção básica, o primeiro acesso ao atendimento de saúde. Nós queremos dizer, então, que a gente está muito feliz em poder estar recebendo a comunidade. Justamente por ser tratado um período de férias, pelo que a gente tem estatisticamente documentado, geralmente não tinha tantos atendimentos como está tendo esse ano. Esse ano é uma demanda muito grande. Normalmente diminuía nesse período de férias, tanto do quadro funcional quanto das próprias famílias, em decorrência de viagens, enfim. Mas esse ano a gente notou que está um ano bem atípico, que não parou a demanda. Todos os dias os postos com bastante procura por atendimento, seja por consulta médica, odontológica, psiquiátrica, psicológica, fisioterapeuta, consulta de triagem, verificação, de depressão, verificação da diabetes, enfim, colocação do nome para viagens, consulta com a nutricionista. Então a demanda não parou e a gente está aqui sim, para atender toda a comunidade. E o que que a gente sempre pede para a comunidade? Que tenha paciência, todos que chegam até as unidades de saúde, sem exceção, são atendidos, cada um no seu momento. Dependendo da urgência ou a emergência de cada caso, sim, tem prioridade, às vezes é passado na frente. A gente trabalha em algumas especialidades também com os agendamentos, então às vezes a pessoa que estava agendada, ela vai ter prioridade, vai ser atendida antes, também respeitando a questão dos idosos, as gestantes, enfim. Então, que a comunidade saiba que chegou até aqui, vai ter a solução para o seu problema. Porém, muitas vezes tem que se aguardar, mas para quem conhece outras realidades, sabe sim que aqui, por mais que tu tenha que esperar, é pouco se comparado a outros lugares. Porque fazendo um paralelo, se tu tiver que buscar uma consulta especializada em Passo Fundo, tu vai ter que pegar a van aqui com 2 horas de antecedência. Tu vai chegar, tu vai ter o teu horário lá. Às vezes tu vai aguardar no mínimo mais 2 horas e depois tu vai ter que aguardar todos os pacientes consultarem para você embarcar de novo na van e retornar para o teu município. Então tu vai esperar no mínimo umas 8 horas. Então aqui isso não acontece. Às vezes é meia hora, é 1 hora, é 1 hora e meia. Só que a comunidade também saiba que o pessoal está em atendimento. Tem casos que às vezes é só uma receita. Tá com o dente inchado, tem que fazer o tratamento para passar a dor, para desinchar, para o dentista poder colocar a mão. Então vai demorar 5 minutos. Às vezes vai ser uma extração de um dente. O atendimento vai demorar 40 minutos, às vezes mais tempo, às vezes menos tempo. E assim também é no setor de encaminhamento. Às vezes vem, parece que é fácil, que é um exame simples, às vezes nem todos. Os nossos fornecedores realizam esse tipo de procedimento, tu tem que ir atrás de um fornecedor novo, tu tem que contatar, tu tem que fazer o meio-campo. Nem sempre esse exame, às vezes, é disponibilizado pelo SUS. Às vezes a comunidade acaba dispondo de recursos para ter acesso. Então a gente está aqui para atender, para encaminhar, para mostrar os caminhos e para ajudar sempre que se fizer necessário. Então, a gente sempre pede essa compreensão da comunidade.
Mari, como está a questão da farmácia básica, né? A gente sabe que hoje as pessoas, elas gostam tudo do na hora, né? E a gente sabe que tem todo um procedimento hoje para que um medicamento ele seja disponibilizado para a pessoa que está precisando e principalmente a questão de receitas, né?
Então a farmácia básica, como é que funciona? O município, ele é responsável pela atenção básica. Então, tudo o que for da atenção básica, a gente tem disponível nas farmácias básicas aqui dos postos de saúde. Lembrando que tem muitos medicamentos para diabetes, pressão, colesterol, triglicerídeo, que ele é fornecido através da farmácia popular. Então, a pessoa tendo a receita atualizada, que é válida para 6 meses, munido de CPF, identidade e comprovante de residência, ela pode retirar essa medicação sem custo ou com um custo muito baixo, R$1, R$2, enfim, depende da quantidade e volume que ela usa dessa medicação e qual o tipo de medicação. E ela retira em qualquer farmácia do município, porque hoje todas as farmácias são credenciadas na farmácia popular. Ela tem o acesso, porque ela pode ir a qualquer hora do dia ou da noite, sábados, enfim, e vai ter, então, acesso à medicação. E nós temos também os medicamentos que, conforme a arrecadação de impostos, cada ente federativo é responsável por uma parte de retorno em atendimento para a comunidade. Então, tem medicamentos que vêm pelo Estado e não é novidade para ninguém essa dificuldade que o Estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando. É só ver que os funcionários do Estado não recebem seus salários em dias, tampouco teve a greve. Até nós aqui da Secretaria de Saúde temos atrasos, eles nos devem mais de R$1 milhão, que se entrasse esse valor para o município, faria sim a diferença na vida de cada cidadão espumosense. Então, esses medicamentos que eles têm que nos disponibilizar, seja por talvez incompetência do pessoal que faz a licitação, seja por falta dos fornecedores em não entregar no prazo solicitado, enfim, por algum motivo esse remédio muitas vezes não está chegando ou está chegando em atraso, e sim, quem é penalizado é a comunidade que faz uso de forma contínua e que não está tendo acesso a esse medicamento. Mas sempre dizendo que a gente está aqui à disposição para fazer aquilo que a gente pode para estar atendendo a cada um. Com respeito, com amor, com carinho, a gente sempre se coloca no lugar do outro e para nós, cada demanda que chega aqui, ela é especial, ela é valorizada e a gente tenta atender da melhor maneira possível. Às vezes não sai a contento de todos ou da própria pessoa, mas sim a gente está aqui para atender. Então, a parte de medicamentos é isso. E a gente sabe que hoje existe o comércio de medicamentos, existem várias marcas, vários nomes. Às vezes, a prescrição é a mesma prescrição do que se tem aqui na farmácia, mas a pessoa busca aquela marca. E existe a regra. Então, para a gente poder estar fornecendo medicamentos, sim, é necessário a receita médica dos médicos que atendem SUS. Então, agora o Ministério da Saúde, ele desenvolveu um sistema que está disponível nas farmácias, que a gente também teve que se adaptar, que é o Horus. E eles, então, ficam monitorando a quantidade de medicamentos dispensados, os receituários, e o médico tem que estar cadastrado. Então, tem que ser um médico da Unidade Básica de Saúde ou um médico que atenda o SUS para a gente estar podendo, então, fornecendo a medicação para a comunidade. E lembrando a comunidade que é importante o autocuidado e o uso racional de medicamentos. Então, às vezes, um vizinho tomou um remédio, a gente acha que, se fez bem para ele, vai fazer bem para nós, não. Então, sempre é importante, né, o contato médico, conversar com o médico, por isso que já tem os ESFs, para um profissional médico estar perto, né, para conhecer cada caso, para a equipe poder trabalhar e atender melhor. E não sendo da comunidade, às vezes tu tem um plano, tu tem a tua Unimed, o teu IP, tu tem o teu médico, da tua confiança, da tua família. Então, sempre é importante essa consulta, essa avaliação. Às vezes também é importante as reavaliações, porque tu inclui uma medicação e que tu possa ir, né, diminuindo o uso, procurando uma melhora. Tem outras alternativas que podem ser buscadas hoje para não só o tratamento medicamentoso, e sim outras práticas comprovadas que hoje nos trazem grandes resultados na melhora da saúde.
Mário, para a gente finalizar, vamos falar sobre como é que está a questão da dengue no município. A gente sabe que o trabalho das agentes de endemias, né, ele é constante, ele não para, né? Inclusive, a gente teve um episódio aí com a nossa amiga Fátima, né? Acabou sendo atacada por um cachorro, né? É importante também a comunidade se conscientizar. Quem tem o seu bichinho, seu animal de estimação, né? Ele não conhece essas pessoas, porque é difícil passar em todas as casas, né? Mas o trabalho ele está sendo feito, ele é divulgado, e infelizmente ela teve aí, entrou num pátio e foi atacada por um cachorro. Então é importante também destacar para que o dono da propriedade também deixe o cachorrinho, o animal atado, né? Para também facilitar o trabalho dessas pessoas que vão estar passando nas casas para fazer esse trabalho de prevenção, que é importante.
Com certeza, Adriano, a gente é conhecedor, a comunidade inteira, porque tem vários depoimentos, inclusive a Secretaria de Saúde fez um trabalho em conjunto com a rádio, divulgando os nomes das pessoas que tiveram o contato com a doença da dengue, relatando como foram os sintomas, o tratamento, e tão doloroso foi. Enfim, a mídia escrita, falada, televisionada está sempre em constante comunicação com a comunidade, falando referente a essa doença, que é fato, que está aí, mas que aqui no município de Espumoso, desde que assumimos, a gente não teve nenhum caso diagnosticado de pessoas contaminadas aqui. A gente criou, então, a lei, então todos sabem que tem a lei, em encontrando larvas e criadouros de mosquito nas residências. A residência, o morador ou o dono do terreno, da indústria, do comércio, vai receber a notificação e vai ter um prazo para regularizar a situação. Não regularizando, vai ser multado, porque se trata de questão de saúde pública. A gente pede sempre que a comunidade receba bem os agentes comunitários de endemia, de saúde, porque eles são um elo entre a Secretaria de Saúde e a comunidade. Eles são uma pessoa que está ali para fazer uma orientação, para fazer esse trabalho preventivo, evitando que se tenha, então, essas epidemias de doenças contagiosas. Então, realmente aconteceu esse episódio triste e lamentável desse ataque. Então, pedi que a comunidade receba bem, trate bem, porque eles são os profissionais que estão para ajudar. Eles estão para orientar, jamais é para outro tipo de situação. Então, e é o trabalho deles, é esse. Então, pedi para a comunidade que receba eles bem e que siga as orientações por eles passadas, porque isso é muito importante. E nós estávamos num alto índice de risco de infestação, então, diante das medidas que a gente teve, de estar colocando na rádio, divulgando no jornal, no Face, enfim, a gente teve um êxito muito bom, porque no último levantamento do índice de infestação, o município caiu para baixo o índice, que é de 2.2, a gente já recebeu o resultado do Lira, né? Então é um resultado positivo, e isso se deve graças ao trabalho, então, dos agentes de endemia, de saúde, da fiscal do município, mas também de toda a comunidade, porque não adianta nós ter aqui 50 fiscal e cada um dentro da sua casa não fazer o seu dever, que é de não ter água parada, de manter o pátio limpo, de não ter lixo jogado no chão, de não ter esse acúmulo de água nos motores das piscinas, enfim, nos pneus. Então, a gente tem certeza que esse resultado é porque a comunidade entendeu, compreendeu e sim está fazendo a sua parte. E nós não podemos relaxar, achar que o índice está baixo e agora, né? Então agora é o momento de nós buscar um índice ainda melhor. Porque quanto mais baixo o índice, mais certeza a gente vai ter de que a nossa comunidade está protegida. Então, que a comunidade siga após chuvas, olhando as suas residências, monitorando seus pátios, aderindo a essas campanhas. A gente também fez um trabalho nas escolas de conscientização das crianças, educando as crianças, que a gente acredita muito nas crianças, que a gente sabe que eles vão para o colégio, chegam em casa e cobram dos pais que tem que colocar o cinto, querem ir olhar o bichinho, o mosquitinho, enfim, né? E lembrando que também se use o repelente no verão, porque se caso, né, com repelente o mosquito também não vai picar a comunidade. Então, eu acho que são medidas que estão acessíveis, que são disponíveis, que são fáceis de nós fazer e que então não tem o porquê de não fazer. Porque depois o tratamento, ele é muito doloroso, às vezes ele pode ser irreversível, a dengue pode matar, pode causar má formação em alguma gestante, no feto, então tu pode ter ali um filho com sequelas para o resto da vida. Então eu acho que essas medidas assim de proteção, que são fáceis e que depende de cada um, sim, a gente tem que estar aderindo, tem que estar fazendo. E a gente também tem o recolhimento de pneus. Então, quem tem pneus que não sabe como fazer o descarte correto, junto ao parque de exposições, que está sempre aberto, né? Durante a semana, durante o dia, nos finais de semana, do lado do restaurante Rodeio, tem lá um galpãozinho semi-aberto e lá tu pode ir lá levar, deixar o pneu lá, que uma vez por mês vem uma empresa que faz o recolhimento desses pneus e o reaproveitamento deles. Então, ecologicamente, também mais viável, dessa maneira a gente evita os criadouros.
Certo. Obrigado, Mari. Até a próxima oportunidade.
Obrigada a você, Adriano, e até a próxima.
Para a programação, informou o Adriano Lima.